Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete.
E aqui é o Rod.
E depois de um longo período de hiatos, desde que a 11ª temporada foi ao ar, finalmente vamos voltar a acompanhar esse show que a gente tanto adora. A 12ª temporada de RuPaul's Drag Race foi anunciado há alguns dias, e a gente tá bem empolgado, porque ele trouxe uma nova safra de drags que parecem ter tudo pra nos encantar aí, enquanto essa nova temporada estiver no ar. A gente até que foi pego de surpresa, porque até então a VH1 vinha passando no início do ano uma edição do All Stars, depois passava uma edição regular do show, mas dessa vez eles resolveram mudar esse cronograma e eles vão passar primeiro uma temporada regular. Está previsto para estrear no final de fevereiro, e eu confesso que estou empolgado porque, por mais que o show esteja já repetitivo em algumas coisas, é bacana a gente acompanhar esse reality que a gente tanto adora. Então eu estou muito empolgado aí para ver como é que vão ser essas próximas semanas de RuPaul's Drag Race.
O que me pegou de surpresa não foi nem tanto ser a temporada regular ao invés do All Stars passar primeiro agora nesse ano. O que me pegou de surpresa mesmo foi assim, um anúncio feito do nada, tipo, só chegou num dia e falou, a gente vai anunciar hoje. E tanto que, acho que foi até em janeiro, eles falaram que tinha um anúncio pra fazer. Fizeram assim, um alarde no Twitter falando, ó, o anúncio vai ser feito dia tal. Aí foi soltando pista, e no final acabaram falando que era só uma temporada de ano do programa da Kat da Trixie, meio que enganando bastante gente, e outras já tinham até sacado que seria algo relacionado a isso. Eu me senti assim também enganado e surpreso, porque segundo os rumores que estavam rolando, podia ser que o Celebrity Drag Race viria antes das duas temporadas. Então, acho que juntando tudo isso, esse que foi a surpresa pra mim. Mas não, eles já chegaram, já fizeram uma coisa assim, ó, hoje a gente vai anunciar o cast oficial. E tanto que eu nem tava assim no computador, eu fiquei sabendo já bem em cima da hora, quando já tinham lançado já os vídeos dela. Mas eu gostei bastante, pelo menos dessa forma desse ano, que do ano passado, a gente viu que teve aquela entrevista que depois de algumas horas que fizeram a live com a Aquaria e mais o Adam Rippon, que tava entrevistando as Queens, eles tiraram a live do ar porque foi um desastre, não foi legal, ninguém se sentiu confortável fazendo aquilo. Então eu acho que pra esse ano melhorou bastante. E eu também já vi bastante gente jogando meio que hate pra Ivy, falando que a Ivy não tem capacidade de fazer entrevista. Mas baseado nas entrevistas do ano passado, eu acho que independente da Queen que ganhasse na 11ª temporada, não ia rolar essa coisa de fazer entrevista, porque podia sair alguma coisa totalmente errada, igual foi da temporada anterior. Então eu gostei bastante de ser mais o desfile e deixar pra gente conhecer elas mesmo só naquele Meet the Queens e já era.
Eu acho que a grande questão de Drag Race, mas não só de Drag Race em si, mas eu acho que de qualquer programa que lida diretamente com o público, é que a cada ano eles vão experimentando coisas novas. Se no ano anterior, quando eles anunciaram o elenco da 10ª temporada e quem fez a entrevista com as drags foi a Sasha Velour e foi aquela coisa linda e maravilhosa, eles tentaram repetir a fórmula com o anúncio da 11ª temporada. Mas foi um completo desastre, tanto que a VH1 fez questão de deletar a live do seu canal do YouTube. Então, pra essa 12ª temporada, eles resolveram mudar o formato, e que eu achei muito válido. Sem essa coisa de fazer as drags passarem vergonha fazendo um tipo de desafio que não tinha nada a ver com elas, nada a ver com a arte drag em si, nada a ver com o programa, e colocando essas novas concorrentes e a Aquaria numa situação constrangedora, meio que eles viram que, poxa, a gente precisa rever aí, e mudaram a fórmula. Eu acho que foi muito justo, eu acho que realmente não tem nada a ver com a capacidade da winner do ano, no caso, com a capacidade da Ivy Oddly, em entrevistar ou não as drags, porque a gente já viu aí que a maioria das drags de RuPaul's Drag Race, elas têm desenvoltura sim pra poder fazer entrevistas, pra poder apresentar alguma coisa. Afinal de contas, os desafios em que elas passam pelo show é pra testar essas características delas, de estarem diante da câmera e de interagirem com outras pessoas. Eu acho que eles mudaram a fórmula exatamente pra poder dar um frescor pro show, porque é muito bom a cada ano eles tentarem trazer algo novo, algo diferente, porque senão sempre vai ser aquela mesmice que a gente acaba morrendo de preguiça. Além do mais, esse desfile de revelação do elenco da 12ª temporada me lembrou muito Drácula. Tinha uma vibe ali bem sombria, bem dark. E o look delas também era um look bem assim, diferente do convencional. Porque nessas revelações, a gente sempre vê as drags com os looks bem estilo competição de Miss. Com vestidos longos, cheio de joias. E dessa vez não. Parecia ter um tema ali que era xadrez. Mas eu acredito que a forma com que foi feito essa revelação foi também para poder fazer uma conexão com a winner da 11ª temporada. No caso, com a rainha que tá no topo reinando, que é a Ivy Oddly. Então, nesse sentido, eu achei que foi uma mudança válida. E que também não foi aquela coisa de quase 2 horas, super maçante. Foi um desfile que durou mais ou menos 15 minutos e no fim ainda apareceu o vídeo promocional da temporada e eu gostei bastante.
É também até legal falar um pouco dessa parte, assim, que lembrou Drégula, porque a Ivy Oddly tem, assim, um lado Drégula nela. E era isso que a gente também tinha comentado em uns podcasts, que faltava mais esse tipo de representatividade no programa, de trazer essas drags que faz mais visuais horror do que só essas que participam de concursos de Miss. Então, acho que calhou muito bem com o estilo da Ivy fazer aquela passarela de revelação com um tema oddball, né? Um tema excêntrico, estranho, que a gente tá acostumado tanto a ver uma drag que realmente parece uma mulher, que eu acho que, assim, pra algumas pessoas é até um choque ver ela nesse nível diferente. Eu achei, assim, excelente tanto o Meet the Queens quanto essa passarela, porque mostra os dois lados, tipo, mostra o lado que eu posso ser bonito, o lado que eu posso ser estranha, mas ainda continuo bonita sendo estranha. E essa revelação, assim, foi uma das melhores que teve dessas últimas temporadas. E sem querer comparar teasers promocionais com as temporadas anteriores, eu acho que o desse ano ficou, assim, muito bem feito, muito perfeito, mesmo que seja uma coisa, assim, básica, porque é um ano de eleição lá, mas eu acho que ficou perfeito porque não tem aquela coisa de, ah, uma apareceu mais, uma apareceu menos, uma falou melhor, outra ficou mais acuada. Tipo, todas ficaram, assim, no mesmo topo de energia, sabe? Não tem como explicar, só quando você assiste mesmo e sente o feeling de cada uma. Então eu achei muito perfeito, assim, que tanto que não tem nenhuma que eu gosto mais ou uma que eu gosto menos. Todas eu gosto por igual.
E o bacana dessa revelação em si, da forma que ela foi feita, é que a vitória da Ivy representa essa abertura do programa para trazer drags de estilos diferentes do que estão acostumados a passar ali. A própria Ivy, com essa proposta de ser estranho, ela acabou abrindo portas para uma nova geração de drags que terão oportunidade de passar no show. É claro que no passado a gente teve outras drags que também eram estranhas, góticas, como alguns poderiam dizer, tipo a Sharon Needles da 4ª temporada. Ainda assim, eu acho que o programa tinha uma certa limitação do tipo de estilo que ele estava aberto a receber. E dessa vez, com a vitória da Ivy Oddly, eles acenaram para essa possibilidade de trazer drags com estilos completamente diferentes do que a gente está acostumado a ver. Tanto que as drags que, nesse sentido, para mim, se destacaram muito nessa revelação do elenco foi a Adam Zane e a Crystal Method. As duas têm um estilo, assim, bem peculiar e que lembra um pouco o que a gente está acostumado a assistir em Drácula das Buller Brothers. Mas eu acho que a gente vai realmente descobrir se essas drags são muito diferentes ou não no decorrer da temporada mesmo, porque a gente sabe que as aparências enganam. Se na revelação da 11ª temporada a gente ficou super empolgado ao ver a Silk, por exemplo, ou bem desanimado ao ver a Scarlet Envy, pelo que elas mostraram nessa entrevista com o Adam Rippon, mas aí quando a temporada estava rolando de verdade, a gente chegou a mudar as impressões que teve dessas drags e de outras, porque esse é o impacto do Meet the Queens, dessas entrevistas. A gente acaba criando uma expectativa, criando uma impressão da drag, e aí quando o episódio tá no ar rolando, a gente acaba mudando essas impressões. Porque esse é o poder da edição. A edição acaba criando uma história ali que faz a gente se convencer de que tais drags são fracas, que outras drags são vilãs, outras mocinhas, outras planta, porque essa é a graça do show. Acaba que a gente vive 2 momentos em Drag Race. O primeiro momento, que quando a gente conhece as drags e tem uma impressão inicial, e o segundo momento, que já vem lá pelo fim da temporada, que é quando a gente tem uma nova impressão e passa a ter um julgamento diferente do que a gente tinha inicialmente. Isso eu acho que tem a ver com qualquer tipo de produto de entretenimento. A gente cria expectativas baseadas numa sinopse e depois que a gente assiste, a gente tem uma conclusão. E Drag Race tem ainda a questão do pós-reality. Porque, embora tenha toda essa questão que eles trazem da edição e fazer cada drag parecer um personagem X, no final do reality a gente ainda passa a acompanhar a vida dessas drags fora do show, e aí a gente passa a ter outra impressão delas. Ou seja, Drag Race tem várias camadas e as participantes do show acabam sofrendo com essas impressões que a gente cria no decorrer. Diferente da maioria dos realities, Drag Race tem o poder de nos fazer nos interessar pela vida dessas drags depois do show. Não é tipo um BBB da vida que, quando o reality acaba, as pessoas estão nem aí pros brothers eliminados. Em Drag Race, não. Quando a gente conhece uma drag, a gente fica tão impressionado com ela e fica tão encantado que a gente passa a acompanhá-la fora dali. O que é muito bom, porque é isso que faz com que as carreiras dessas drags deslanchem. Aí elas vão fazer tour pelo mundo afora, façam suas fortunas, melhorem, mudem de vida. Isso é muito bacana.
Uma coisa falando de impressão, mas mesmo assim, se a gente pegar, por exemplo, o Meet the Queens foi da 11ª temporada, a gente consegue ver um pouco da personalidade de cada uma, e a gente vê que a Silk, Por mais que a gente não tava, assim, inteirado de quem ela era já uma pessoa totalmente barulhenta no Meet the Queens. Igual a gente tava falando, todas, assim, manteram a mesma energia e não parece que tem uma drag desagradável. E também uma outra coisa que culmina com todas serem agradáveis é que não tem nenhuma reclamação, assim, constante em cada entrevista com elas. Por exemplo, tem uma reclamação só. Na verdade, nem é reclamação, é mais uma observação que uma das drags, se eu não me engano, acho que foi a Gigi, fala que tem umas pessoas que precisam se mostrar, precisam, assim, se sobressair um pouco mais sobre as outras, falar um pouco mais alto pra mostrar o estilo e mostrar como ela é. Mas pelo que deu pra ver, assim, acho que só foi a única que comentou sobre isso e o resto foi assim, todas comentarem sobre a altura, não todas, mas uma parte comentou sobre a altura delas. Eu acho que, assim, pra essa temporada ser legal, todas têm que manter esse mesmo nível. E uma outra coisa também que eu acho que deve ter mantido esse mesmo nível, deu a impressão de que esse Meet the Queens foi gravado provavelmente depois delas acabarem de entrar na workroom pela primeira vez, ou um episódio que não teve eliminação, que eu acho bem mais plausível pra essa situação, porque todas estavam felizes. Não tinha aquela coisa de ter uma energia estranha, igual se a gente pegar da primeira eliminada das temporadas. Você vê que algumas ali, elas não estão com uma energia boa, tipo, ah, eu já sei que eu fui eliminada, então não vou nem ficar tão alegre assim pra essa coisa. Mas eu gostei bastante.
Voltando a falar diretamente das drags, eu acho que a gente tem um elenco muito forte nessa temporada. E assim como o Rod falou, que não desgosta de ninguém, ele tem uma impressão positiva de todas, no geral eu tive uma impressão positiva da maioria das drags. Elas parecem estar bem empolgadas, como no estarinho, afinal de contas é uma oportunidade da vida. E parece que elas vão nos dar uma temporada muito rica, muito divertida de acompanhar. E eu fiquei muito empolgado. E é bacana porque quando a gente vê, por exemplo, esse desfile de revelação, elas passam uma impressão ali específica, porque é um desfile, então não tem como a gente saber sobre a personalidade delas. Então elas estão ali dando carão, fazendo poses e tal. Mas aí o Meet the Queens, que é aquele primeiro momento que a gente vai ver qual que é a da drag, o que ela tem a nos apresentar. E aí quando a gente pega, por exemplo, a primeira drag, Aiden Zane, ela tem todo esse perfil de drag que passaria por Drácula. Ela é uma drag estranha, mas que dá pra ver que ela é focada e que ela quer mostrar que o estilo diferente dela tem tudo a ver com Drag Race. E eu tô empolgado pra vê-la, porque ela realmente parece ser muito boa no que faz. E mais uma curiosidade aí, é que ela é irmã drag de uma drag chamada Saint Lucia, que participou da terceira temporada de Drácula, que foi ao ar em 2019. Ou seja, acaba que os dois realities, por mais diferentes que sejam, eles conversam muito, tanto Drag Race quanto Drácula.
Em relação a Aiden Zane, que foi a primeira, assim, que já foi revelada, eu gostei bastante do estilo dela e o que ela comentou no vídeo dela, eu achei verdade. Tipo, não tem uma drag que já passou pelo programa que você consiga comparar meio que o estilo dela. Tudo bem, você pode falar, ah, ela lembra um pouco da Sharon Needles por causa daquela maquiagem de horror, mas a primeira impressão que eu tive dela quando eu bati o olho nela nesse desfile de revelação foi lembrar de Drácula. Tanto que eu nem sabia que ela era a filha drag da Saint Lucia, de Drácula. Que foi assim, a primeira coisa que veio na cabeça foi Drácula e um estilo de vestimenta do rock daqueles anos 70, 80, bem dark. E é uma coisa que também eu gostei bastante. Por isso que essa primeira drag já teve um impacto, assim, da gente saber que não ia ser uma passarela convencional. Como o Saulo falou, com misses e essas coisas. E uma coisa que eu gosto de fazer, eu não sei se é todo mundo que faz isso, mas desde as 8ª temporada até hoje, eu gosto de acompanhar as drags e o programa conforme o programa vai evoluindo. Um exemplo, saiu o cast hoje, eu não vou pegar as redes sociais delas pra, assim, ficar vendo os looks que ela já fez do passado, igual muita gente faz, assim, pra saber dos rumores, do que cada uma vai usar. Eu prefiro acompanhar o programa conforme vai indo. Por exemplo, eu sigo a drag hoje, eu não vou ficar acompanhando nada dela. Passou a primeira semana do programa, aí eu já vou começar a ver no Twitter ou no Instagram, ver uma coisa ou outra do que elas estão falando. Porque eu acho bem mais legal e bem mais interessante assistir o programa assim do que você assistir o programa já sabendo do que pode acontecer ou do que ela pode usar. Eu acho que foi na 6ª temporada que eu andei acompanhando tudo. Na 6ª e na 7ª, eu andei acompanhando tudo. Então, assim, não teve grandes surpresas. Porque eu já sabia o que cada uma iria fazer. Eu acho mais interessante assistir assim como uma pessoa nova que tá conhecendo o programa agora nessa temporada assistiria, sabe? Eu acho mais interessante ver assim.
E depois que a Aiden foi apresentada, tivemos a Britta. E a Britta é uma grande aposta da temporada, pois ela é uma drag muito famosa em Nova York. E a gente sabe que em toda temporada vai ter alguma drag que seja bastante famosa fora de Drag Race. E dessa vez, a Britta é uma dessas rainhas que já tem um histórico fora do show. E pelo Meet the Queens, ela já foi assim, uma das que eu achei que tem uma personalidade grande, é barulhenta também, mas parece que faz um bom serviço, não é uma drag que apenas fala, mas que ela fala e faz. Então fiquei bem empolgado, achei ela bem divertida e que também parece ser boa no shade. Não que ela tenha se mostrado ser uma drag venenosa no Meet the Queens, mas ela parece aquele tipo de drag que não leva desaforo pra casa. Então pra mim vai ser bem interessante ver ela batendo de frente com possíveis desafetos e mostrando no decorrer da temporada quais são as suas habilidades e talentos que fazem com que ela seja tão famosa, tão conhecida e querida aí na noite de Nova York.
Também foi uma das drags, assim, que eu curti, porque ela é daquelas que tem um pensamento Bianca, mais ou menos, assim, de shade. Eu tenho certeza que se alguém for esperta com ela, ela já vai estar com a resposta na ponta da língua, assim. Não uma resposta mal criada, mas uma resposta engraçada, mas ao mesmo tempo tirando um pouco de sarro, sabe, da pessoa. Eu gostei bastante dela, ainda mais também porque ela diz que trabalha, assim, todo santo dia. Porque a gente sabe que meio que Nova York é um pouco... Um pouco não. Nova York é bem corrida, né? Nessa questão de drags famosas que tem uma vida noturna cheia. Então, eu acho que ela vai ser uma daquelas que vai ser parecida com a Bianca, assim, na questão de responder com gracinha. Ela não vai ser, por exemplo, uma Silk que responde, você sabe que ali ela tá com raiva mesmo quando tá te respondendo. E eu gostei bastante dela também, por ela ter esse jeito despojado, ela ser engraçada conforme ela vai falando. E é uma grande aposta, porque eu vi muita gente também comentando sobre ela nas redes sociais. Então, provavelmente ela é uma das que vai, assim, bem longe, se for baseada nesse público que tá falando bem dela.
E outra questão também que eu achei bem bacana é que dá pra ver que ela é uma drag versátil em relação a looks. Se no desfile de revelação ela mostrou um look bem punk, como moicano, já no look do Meet the Queens a gente já viu uma coisa mais miss que eu achei bem legal. E o look dela do Meet the Queens me lembrou muito a RuPaul, especialmente pelo cabelão louro caído de lado assim, eu achei bem a cara da RuPaul. Então, né, se ela tiver essa pegada meio RuPaul assim, talvez a gente já sabe aí uma drag que vai ser um pouquinho protegida, talvez, pela RuPaul, não sei. Nada garante que no decorrer da temporada a Brita de fato venha aparecer com RuPaul nas suas montações, maquiagens e perucas.
A próxima queen que teve a revelação, que foi a Crystal Method, eu gostei bastante porque ela tem um visual similar ao da Blue Hydrangea. Pelo menos eu achei isso. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu achei ela bem parecida com a Blue Hydrangea. E também gostei por ela não ser, assim, uma drag só baseada em roupinhas bonitinhas e tudo. Ela já escolheu esse visual bem diferenciado e bem caricato pra uma drag que tá entrando ali no programa, ver o que realmente ela é. Eu acho que cada uma, assim, criou esse visual do Meet the Queens baseado na personalidade drag delas. Então eu gostei bastante dela, porque provavelmente ela pode ser uma daquelas bem palhaça também. Eu acho que todas, assim, do cast têm um nível de palhaçada moderado, digamos assim. Eu senti que ela pode ser uma queen engraçada. Não sei ainda se ela vai longe, porque pelo menos no visual de Meet the Queens e da passarela foi, assim, umas coisas totalmente diferentes, porque tiveram propostas diferentes. Eu gostei bastante, eu espero, assim, que dê pra mostrar um pouco de cada uma, pelo menos em um episódio de uma hora. Não exclua ninguém e dê pra gente ver esse lado humorístico dela, porque sempre que a RuPaul pega essas pessoas assim, sempre tem alguma coisa que chamou a atenção, que é bem engraçado no Meet the Queens pra RuPaul ou chamar essa galera meio estilo Tammy Brown de ser.
Essa Crystal me lembrou tantas drags que já passaram pelo programa que citar uma eu acho bem difícil falar quem ela parece mais. Mas eu acho que essa que é a graça de você chegar na 11ª temporada de um fenômeno cultural que é o RuPaul's Drag Race, que cada drag vai acabar nos remetendo a outras que passaram no show. Por mais insignificante que pareça essa semelhança, mas alguma coisa ela vai nos remeter. A Crystal, ela pareceu tão diferente, mas aí vendo o Meet the Queens ela pareceu ter semelhanças com tantas drags que eu fiquei tipo, nossa, a cabeça vai explodir. Uma delas é a Tammy Brown, que o próprio Rod já citou, mas, por exemplo, esse desejo dela de usar muitas joias e que ela diz que quanto mais acessórios melhor, me lembrou muito a Jocelyn Fox da 6ª temporada. Ela me lembrou um pouco também da Dusty Ray Bottoms, da 10ª. Não sei porquê, mas alguma coisa da Milk também eu vejo nela. Então acho que ela é uma drag que tem um potencial legal aí pra nos mostrar looks diferentes a cada passarela e esse toque de humor peculiar que ela parece ter. Então é uma drag que eu achei bem divertida e eu espero não me arrepender dessas impressões. Mas é aquilo, né? Primeira impressão, a gente não mexe muito, porque é a temporada em si que vai nos revelar o que cada drag tem a apresentar. Mas eu achei que ela também tem uma personalidade bem interessante, vai ser bacana aí da gente poder acompanhar depois que o show estrear.
A próxima Queen que foi revelada, a Dahlia Sin. Assim que eu bati o olho nela, já veio semelhança com algumas Queens. Mas sabe quando você vê e não lembra o nome da Queen, exato? Mas acho que quando ela falou que era filha da Aja, você já vê a Aja todinha nela. Uma coisa que eu não gosto. Por exemplo, você tá entrando no programa e fala, ah, eu sou filha de fulana. Igual que também teve uma outra que falou, ah, eu sou filha de fulana. Você já começa a ver praticamente a maquiagem inteira da pessoa. Você vê a cara da pessoa na cara da drag. Isso é uma das coisas que eu não gosto, porque nem todo mundo vai entender que filha vai ser uma pessoa parecida com ela. Um exemplo, da Aja. Ela falou que é filha da Aja. Então, na maquiagem, ela é igualzinha a Aja. E muita gente pode não entender e falar, ah, ela é filha da Aja, então ela vai ser igual a Aja da nona temporada. Tipo, chata, insuportável, que vai beber e vai ficar falando chatice dos outros. É uma coisa que eu não gosto quando uma drag fala assim, já de início, ah, eu sou filha de drag X. Mas eu gostei bastante da personalidade dela. Ela, assim, tem um jeito Aja também. Igual ela mesma falou, um jeito favelado, um jeito gueto. Sempre tem que ter uma drag, assim, meio que igual a ela. Eu espero, assim, que ela entregue um pouco também das discussões, que com certeza vai ter discussão com alguém, mas o estilo dela, se for algo parecido com o que a Aja já mostrou no All Stars quando ela voltou, vai ser bem interessante também de ver.
Por conta de ser o criador de conteúdo da Draglicious, eu acabo lendo muitos rumores, muitos spoilers, e esse elenco da 12ª temporada, eu já sabia que seria com essa formação e com essas drags há vários meses. Então eu já acompanhava essas drags há algum tempo. E a Dahlia, especialmente por ser filha da Aja, eu já acompanho há mais tempo ainda. Porque quando eu comecei a acompanhar a Aja, eu fui acompanhando a House of Aja. Eu vi outras drags que fazem parte da família da Aja, achei todas elas interessantes e passei a ser segui-las. Tanto que uma delas, que eu torço muito para que entre eventualmente no show, é a Candy Muse, que é muito engraçada, muito divertida, e também tem um pouco dessa estética da Aja, mas tem uma proposta de drag diferente, e eu tô doido para vê-la, se em algum momento ela se candidatar pro show e for chamada. Mas então, voltando pra Dahlia, assim que ela aparece, mesmo que eu não soubesse que ela era filha da Aja, para mim gritou Aja, exatamente por conta dessa estética delas serem semelhantes. Mas, de todas as drags que passaram nesse Meet the Queens, ela foi que eu menos me empolguei. E ela foi falando e falando, e a única coisa que eu pensei foi tipo, ué, pelo menos você é bonita. Eu espero mudar essa impressão inicial que eu tive dela de ser apenas beleza, porque eu acho que toda drag tem muita coisa a apresentar, mas infelizmente tem aquelas que não entregam muito numa competição. Acabam se auto-sabotando, enfim, várias questões aí que façam que uma drag acabe apagada numa temporada de RuPaul's Drag Race. Então a Dahlia, sim, pra mim não é uma das que eu tô torcendo pra ver chegar longe, mas eu espero me surpreender com a passagem dela pelo show, sim.
Se a gente for levar assim, em consideração o visual de revelação dela, provavelmente ela vai ser uma daquelas drags que não vai entender muito bem o tema. Porque, por exemplo, o tema era pra ser alguma coisa excêntrica. Ela achou a excentricidade no vestido que ela fez, por exemplo, que muita gente tá falando que é bem similar a uma roupa que a Pabllo Vittar já fez. E eu achei esse visual dela da revelação totalmente Pabllo Vittar. Então, se foi realmente uma passarela que falou, ó, venha de um jeito excêntrico, e ela interpretou o excêntrico desse jeito, pode ser que ela seja uma daquelas queens que tenha dificuldade de entender certos desafios ou certas passarelas, né? Mas aí só assistindo mesmo pra gente ter uma outra opinião.
Quanto ao look da Dahlia Sin no desfile de revelação, ela mesmo postou nas suas redes sociais que o look dela foi inspirado em um look que a Pabllo usou em um de seus clipes lançados aí no passado. É bacana isso, porque pelo menos a gente vê que a arte drag brasileira de alguma forma tá chegando nos Estados Unidos e tá sendo referência para as drags de lá. E as rainhas que passam por Drag Race, muitas delas já declararam ser fãs da Pabllo Vittar. Então ver uma drag entrando no show com tal referência é muito bacana. Ao menos uma de nossas drags tá conseguindo entrar nesse país com uma cultura tão rica, mas de certa forma também tão fechado porque é de fora. Vai ser bacana ver, né, se outras drags no decorrer da temporada vão usar alguma referência de Pabllo Vittar aí nos seus looks ou então em algum desafio de atuação. Enfim, vai ser bacana e vamos acompanhar aí pra ver se isso de fato vai se concretizar.
Já passou já da hora da RuPaul, né, convidar a Pabllo, nem que seja pra fazer uma aparição igual fez naquele seriado lá alemão, que pelo menos pra ela passar ali no programa pra meio que ter, bem entre aspas, um certo reconhecimento. Porque a Pabllo já é bem conhecida, assim, em todo lugar do mundo, mas seria legal assistir ela dentro de um dos programas que levou drag pra televisão e pro mundo. Vamos esperar pra ver se não tem nenhuma surpresa nessa temporada ou se a RuPaul tá mesmo cagando e andando pra ela.
Então a gente é apresentado a Didi Good, uma das fan favorites disparado dessa temporada. Isso se justifica fácil, porque a drag ela é muito linda, mas muito linda mesmo. E ela tem uns looks de deixar a gente boquiaberto. E pelo que ela revelou no Meet the Queens, a maioria dos looks que ela usa, que ela desfila, são produzidos pela mãe dela, que é a costureira. Ela tem uma ideia, passa pra mãe, e a mãe dá vida essa ideia. Então a gente tem uma drag aí que pelo menos a gente já percebe que tem uma pegada fashionista muito forte. Mas aí fica a questão, e nos desafios de costura? Será que ela costura ou só a mamãe que costura pra ela? É bacana ver aí se ela acabou aprendendo essas habilidades de costura. Mas fora isso, ela também parece ter uma personalidade divertida e que ela é focada no que ela quer fazer. Parece que vai ser uma competidora forte aí para as demais concorrentes dessa 12ª temporada.
Uma coisa assim que eu acho bem surreal é ver que essa galera, por exemplo, ela tem 21 anos. Pra mim é, tipo assim, surreal ver que essa galera, assim, mais nova tá conseguindo fazer muita coisa com a drag. Tipo, eles já entraram já desde pequeno, né? Provavelmente desde a metade da adolescência dela até agora, ela já entrou nesse mundo de drag race. Tipo, ela tinha o quê? 11 anos quando estreou a primeira temporada? Por aí, 9, 10?
E isso é uma das coisas que eu acho surreal, porque essas drags que estão começando agora conseguem ter ideias e criar visuais. Tudo bem que é a mãe dela que costura, mas ela que cria as ideias. Eu acho bem bacana, assim, ver essa galera nova que tá conseguindo entrar no programa e tá conseguindo fazer esses visuais desse jeito, porque o programa não é só pra entrar ali pra dar entretenimento pra gente. É um programa que se você entrar e ser, por exemplo, uma Milk da vida, você consegue fazer uma carreira na moda. E ela tem tudo, assim, pra ser uma, tanto uma drag, um homem que saindo de drag race vai conseguir muito trabalho na indústria da moda, porque tanto quanto drag quanto homem, as duas são versões muito bonitas pra entrar no ramo de modelo. Mas é igual o Salva falou, como a mãe dela que costura as roupas, ela falou que costura assim bem pouco, vai ser interessante de ver no programa, porque no programa é você mesmo que tem que fazer tudo, é o do it yourself. E por ela ser uma das fan favorites do povo, provavelmente pode ser que ela chegue ainda longe, se os produtores ou o pessoal por trás de Drag Race já deve ter sacado isso pelas redes sociais dela.
Se ela acabar chegando no top 4, com certeza a gente sabe aí quem vai ser uma das drags que o fandom vai estar louco pra ver com a coroa. Mas a gente sabe que nem precisa chegar no top 4 pra gente saber que o fandom de Drag Race fica insano e quer porque quer que uma drag X, que eles adoram, seja campeã do programa. Agora, quanto à carreira pós-Drag Race da Didi Good, se os desenhos que ela faz de looks forem criações dela, ela pode de fato levar uma vida aí pós-Drag Race, não só como modelo, mas também como estilista. Mas vamos acompanhar a temporada e ver se de fato isso é uma paixão dela, se ela quer se embrenhar por esse ramo da moda, porque por enquanto a gente tá apenas com conjecturas aqui que pode, no fim das contas, não ter aplicação nenhuma, mas seria interessante ver aí quais que são os looks que ela preparou pra gente vê-la desfilando na temporada. Porque pelo que a gente viu até agora, tanto no desfile de revelação quanto no Meet the Queens, o senso fashion dela é fantástico.
A outra queen que foi revelada, uma brincadeira de nome, que é a Hiding Closet, escondida no armário, na tradução livre. Eu gostei bastante da personalidade dela, porque além dela lembrar bastante a Kennedy Davenport, ela também veio desse ramo de pageant, e ela, assim, consegue se zoar. No Meet the Queens, ela mesma se zoou, ela consegue ter uma personalidade engraçada, ser uma pessoa, assim, totalmente genuína na frente das câmeras. Eu não senti nenhum tipo de forçação. E é uma das drags, assim, que eu quero que vá até mais da metade do caminho, ou talvez até chegue na final, porque provavelmente vai ser aquelas que vai agitar bastante o Untucked pra ter assunto, coisas engraçadas pra comentar, e provavelmente, assim, vai ter um lado mais competitivo com ela, porque a gente sabe que essas participantes de concursos Miss têm esse lado de levar bem a sério um concurso, uma participação em algum reality ou qualquer coisa que envolva ir contra uma outra drag ou ir contra algum estilo. Eu gostei bastante, eu espero que ela seja assim despojada igual a Kennedy, engraçada também. Pelo visual dela, tanto de entrada quanto da revelação, foram assim similares, mas eu gostei bem mais do Meet the Queens, porque o de revelação a gente já vê assim, tem toda aquela semelhança de visual pageant. Eu gostei bastante porque ela conseguiu mudar a maquiagem bastante de um pro outro e ser totalmente diferente nos dois.
Como eu já havia falado, eu sempre tô acompanhando aí os rumores, os spoilers, porque faz parte do trabalho que eu executo por trás do Draglicious. E a Hidden Closet foi uma das grandes surpresas pra mim, pois quando eu fiz a publicação sobre o suposto elenco da 12ª temporada, ela foi uma das drags que eu achei bem fracas. Nossa, eu via as fotos dela, eu achava ela sem expressão, achava ela bem apagadinha. E quando veio esse Me The Queens, meio que foi uma grande surpresa pra mim, eu fiquei muito satisfeito. Exatamente, por ela ser do universo das Pageant, ela mostrou que sabe muito bem o que é uma competição e o que ela precisa mostrar nessa competição pra poder ir longe. E mais do que isso, ela sabe se divertir, ela sabe se gongar, ela sabe mandar shade, ela sabe ser engraçada, mas sem parecer forçada. Então eu tô bem empolgado pra vê-la. E ela também me lembrou muito a Kennedy, só que ela me lembrou a Kennedy não tão séria, porque por mais que a Kennedy fosse engraçada, a gente via uma seriedade muito grande na Kennedy, porque ela leva muito a sério isso de ser Miss, porque é de fato a carreira dela, o que ela gosta de fazer mesmo. Não que as outras Miss não levem a sério a carreira de ser Miss, mas eu via isso na Kennedy como a razão de ser dela. E na Hidden Closet eu já vejo mais essa questão da zoeira e de querer se divertir o máximo possível. Eu acho que ela vai ser uma grande competidora e ela tem tudo aí pra nos trazer momentos icônicos na temporada. Seja de memes, seja de bordões. Depois desse Me The Queens, eu tô torcendo muito pra ela. Eu espero que pelo menos ela chegue longe na competição, porque eu acho que o potencial dela aí de nos fazer rir com a presença dela vai ser imenso.
A próxima queen, que se chama Jackie Cox, pra mim ela tem assim um humor parecido com a Pandora Box. Pelo Meet the Queens dela, ela também, assim, se mostrou ser uma pessoa descolada, que sabe falar bem diante das câmeras, tem, assim, esse humor. Por mais que eu ache um humor um pouco fraco, comparando ela com a Pandora Box, eu espero também que ela vá um pouco mais além. O que eu gosto de assistir no programa é mais pra gente conhecer da personalidade da pessoa por trás da drag. Então eu me interessei bastante, e além do mais também, porque ela é uma drag de Nova York. Muitas drags, assim, que são de Nova York, no programa, consequentemente, acaba chegando um pouco mais longe. Não só por ser de Nova York, mas é porque já tem, assim, uma experiência. Eu espero, assim, que ela mostre mais dessa diversidade humorística dela.
Além do mais, a Jackie Cox, ela tem outra característica que eu achei bem interessante, que ela nasceu no Irã. Ela é uma drag iraniana, então temos aí a primeira drag iraniana a participar do show, o que eu acho que vai ser bem bacana. Isso mostra também um pouco de como é os Estados Unidos, que é um país realmente multicultural. Por mais que o presidente atual que está no poder seja um babaca xenofóbico que vive perseguindo imigrantes em seu país, ainda assim, essa característica multicultural dos Estados Unidos é muito grande. E é bacana ver que tem uma drag aí do Irã. Quem diria? Porque, infelizmente, a gente acaba tendo impressões negativas desses países que fazem parte da Ásia por conta do que a mídia costuma nos passar. Então, se a gente pega, por exemplo, o Irã, qual que é a imagem que a gente tem do Irã? Que o Irã é comandado por um ditador, que é um país extremista, religioso, tudo mais, que não aceita LGBTs. E aí, quando a gente descobre que tem uma drag que nasceu lá, isso nos mostra como que o mundo é um lugar muito complexo. Por mais que uma sociedade seja opressora com determinadas minorias, isso não vai fazer com que tais minorias deixem de existir. Não é porque em muitos países do Oriente Médio, ser LGBT é um risco de vida para essas pessoas, isso não quer dizer que essas pessoas vão deixar de existir. E eu fico feliz pela Jackie Cox ter conseguido sair desse país, ter ido para outra em que ela pode exercer a sua arte, exercer o seu eu verdadeiro e não ficar escondido no armário para poder sobreviver. E sinto pelos outros que vivem lá de forma clandestina ainda, mas enfim. Eu achei a Jackie Cox bem interessante nesse sentido de ser mais uma drag internacional pro show. E espero que, diferente da Mercedes da 11ª temporada, que acabou muito contida e não compartilhou muito da sua cultura de origem, eu espero que a gente possa conhecer um pouco mais aí do país de origem da Jackie Cox conforme a gente for assistindo a sua participação nessa 12ª temporada.
A próxima queen que veio, que é a Jada Essence Hall, ela lembra um pouco da Lanisha Sparks, da 5ª temporada. Não pelo modo de falar, mas pelo modo, assim, de se vestir, que é aquele estilo bem glamuroso, bem chique. Mas não comparando, assim, totalmente com a Lanisha Sparks. A Lanisha Sparks, pra época, era aquele estilo glamuroso, bem legal. E a Jada, hoje, pra essa época que a gente tá, ela tem esse estilo meio que semelhante. Eu gostei também bastante, porque você vê também que ela é uma drag que é mesmo tempo que ela é glamourosa, ela não quer ser assim, engraçada, mas acaba sendo engraçada pelo estilo que ela vai falando as coisas. Então essa daí também é uma outra drag que eu curti bastante pelo jeito de falar, porque parece que é aquelas pessoas que falam, não dosa o que tá falando e pode parecer uma coisa de duplo sentido, mais ou menos assim, o que ela deu a entender numa das piadas lá que ela fez no Meet the Queens. E eu gostei bastante por esse lado dela. O que eu gosto numa drag assim, eu não sei se vocês já pegaram, mas é essa coisa da drag ser engraçada, da drag ser cômica, porque nem sempre tem que levar tudo na seriedade.
A Jada, assim como a Hidden Closet, foi outra grande surpresa pra mim. Porque quando eu a conheci durante os rumores do suposto elenco da 12ª temporada, eu achei ela bem mediana. Pelo menos no Instagram dela, tem muita foto dela montada para os concursos que ela participa. Mas é aquela coisa padronizada, looks de concurso, longo, cabelão. Então, tipo assim, não tinha algo que me chamasse a atenção nela. Ali na revelação, pra mim, já foi um choque inicial, porque foi um look completamente diferente do que eu vi nas redes sociais dela. E por fim, ver o Meet the Queens, que eu achei fantástica. Ela realmente tem uma personalidade forte, não tem papa na língua, e ainda parece ser do tipo barraqueira, que não leva desaforo pra casa, mas parece ser muito engraçada. Que mesmo se estiver lá brigando com alguém, vai dar um jeito de ir pra cima da outra, zoando, e que eu achei isso muito divertido. E eu ainda achei que a Jada tem uma personalidade bem magnética. Juntando a personalidade dela com o look que ela faz, eu achei ela, assim, o pacote completo. Então, eu tô muito empolgado. É uma das minhas favoritas, assim, pra essa temporada. E eu espero que ela realmente me surpreenda positivamente. Que eu não me arrependa de estar torcendo por ela com antecedência. E a Jada, de alguma forma também, me lembrou muito a Trinity K. Bonet da 6ª temporada. Essa questão dessa postura, essa elegância, me lembrou muito a Trinity. E eu espero que, se ela cair no bora, ela também seja uma grande lip-syncer. Porque pra mim, ela pareceu ser uma drag que no lip-sync arrasa. Mas eu não cheguei a ver nenhuma performance dela ainda pra chegar a essa conclusão, mas foi a impressão assim inicial que eu tive. Então a Jada é uma das drags que eu tô torcendo muito pra ver chegar longe e, de preferência, lá no top 4, na grande final.
E se tem uma drag assim, que se me perguntasse qual sairia primeiro, eu acho que seria a próxima, que é a Jen.
Maldade.
Assim, baseado na minha primeira impressão que eu tive do Meet the Queen, seria a Jen, porque ela me lembrou um pouco da James Mansfield, que ela é aquela drag também bem teatral, que ela fala que é uma cantora talentosa, tudo mais, mas não sei o que que me puxou ali, que ela me lembrou a James e meio que deu assim a entender que ela podia ser uma das primeiras a sair. Eu posso estar errado, mas eu gostei também bastante dela, do jeito dela falar, do jeito dela fazer as coisas. E ela não aparenta ser aquela drag que gosta de teatro, que gosta de encenação, que sempre tem que falar, ah, mas eu gosto da Broadway, ah, eu não sei o que lá, do teatro, sabe? Não é aquela drag que você tem aquela impressão de que fica jogando tudo na cara da pessoa que ela fez teatro, fez essas coisas. Mas eu gostei, assim, bastante da personalidade dela. Mas se fosse uma das primeiras eliminadas, na minha opinião, poderia ser ela.
Eu gostei da Jen. Eu achei ela bem iluminada, digamos assim. Ela parece ser uma pessoa bem animada, o que, de certa forma, é bom pra poder fazer com que as outras drags que estão ali ao redor dela se contagiem um pouco dessa animação que ela tem. E eu me surpreendi quando ela revelou ser filha da Alexis Michelle, da 9ª temporada, porque não foi uma das coisas que eu acabei descobrindo dela conforme eu vi o suposto elenco dessa temporada. Eu fiquei assim, poxa, vamos ter então aí duas filhas de drags que passaram na 9ª temporada. A Dahlia Sim, que é filha da Aja, e essa Jem, que é filha da Alexis Michelle, também na 9ª temporada. Achei assim, bem legal. E seria muito interessante, né, se fosse algo que nem na 11ª temporada, quando a gente tinha a Plastic, filha da Alyssa, e a Kahana Montrese, filha da Coco. E no caso, tanto a Alyssa quanto Coco, que passaram pela 5ª temporada, foram rivais. Só que a gente não tem isso da Aja nem da Alexis Michelle, de ambas serem rivais, porque as duas são de Nova York e, consequentemente, as duas trabalham juntas, as duas são amigas. Mas eu achei, assim, bem interessante a Jen. E tem uma curiosidade, né? Que, no caso, a Jen tirou esse nome de uma marca esportiva, de roupa, uniforme, até mesmo mochila, que é a Jen Sport. Não sei se vocês conhecem, mas é uma marca até conhecida, até meio famosinha, Jen Sport. Mas, por conta de direitos autorais, o programa já limou direto o nome dela. Ela, né? Só Jam, não tem nada do esporte aí pra não ter que ficar pagando aí royalties ou coisas do tipo, porque a gente sabe que Drag Race até já teve treta no passado aí com essa questão de direitos autorais. Então, pra não correr nenhum risco, é só Jam. E aí vamos ver, né, como é que vai ser no decorrer da temporada, quantas vezes ela deve ter se corrigido pra não falar o nome dela inteiro, né, Jam Sport.
E a próxima drag que foi revelada, acho que assim, foi uma das mais diferentes que já entrou no programa. É uma drag originalmente francesa. A Nick Doll, ela tem assim um estilo totalmente eclético e eu não consigo olhar pra cara dela e falar que ela é similar a drag X ou drag Y que já passou no programa, porque ela, igual a Aiden Zen, é uma das que eu olhei e assim, não consegui comparar diretamente com alguém que já participou no programa. Então acho que vai ser bem interessante ver esse estilo, porque não teve, assim, uma outra drag francesa. O máximo de uma drag, assim, entre aspas, francesa, que a gente viu um pouco desse lado, foi a Valentina no All Stars, com aquela fantasia francesa dela, que foi legal e cômico, e também ela sendo comparada com a Linda Evangelista, né? Eu achei, assim, ela interessante por ela ser de um outro país e também ter um estilo, assim, que nem sempre vai ficar se comparando aos estilos dos Estados Unidos, que a gente já tá acostumado. Se mostrou, assim, totalmente eclética, passando de um look punk pra um look bem recatado, francesa, no Meet the Queens, e eu gostei bastante. E ela tem, assim, um potencial meio que Violet, entre aspas, pra visuais e pra chegar até lá longe. Pelo Meet the Queens, ela se diz não só se ater a essas coisas de drag visual, que ela também é uma drag nerd, então eu quero ver mais desse outro lado dela também.
Eu gostei da Nick, quando eu tava lendo que ela era uma drag francesa, eu super esperava um sotaque puxado quando ela fosse se apresentar no Meet the Queens, mas eu me surpreendi porque eu achei que ela não tem tanto sotaque assim. No geral, eu achei ela interessante e parece uma drag fashionista, mas ela deixou claro que ela não é só looks, que ela também atua, tem outras habilidades. Então eu tô torcendo aí pra ver como são as outras habilidades dela, porque ao menos na questão visual, a gente já percebeu que ela consegue entregar looks muito bons. Agora vamos ver se na parte de atuação e comédia ela também se garante.
Falando assim, na parte de atuação e comédia, eu acho que a próxima drag que foi revelada, que é a Rocky M. Sakura, ela vai ser uma das mais engraçadas e mais cômicas, porque ela mistura bastante essa cultura asiática ao visual drag dela. E eu gostei bastante desse visual que ela mostrou no Meet the Queens, porque tem, tipo, um monte de referência de anime, que ela jogou tudo na mesma roupa. Ela conseguiu fazer um Meet the Queens engraçado, e não foi, assim, algo que eu senti que ela foi forçado para aquilo. Uma das coisas que ela fez, assim, que eu adoro ver, em qualquer pessoa que seja engraçada no jeito, ela fazer aquele tipo de acenação que ela fez, meio que característico, assim, dessas coisas de anime. Então eu acho que ela, assim, vai ser uma das drags que vai dar bastante memes, por ela ter esse lado baseado um pouco mais na cultura asiática de animes, que a gente já tá acostumado a ver em poucas drags. E uma outra coisa, assim, que a gente já bate o olho, acho que isso foi de todo mundo, bateu o olho nela, já veio assim na cabeça, Trixie Mattel. Que não é uma coisa ruim, é uma coisa legal. Eu acho a Trixie muito engraçada. Mas eu espero que a Sakura, ela vai longe também pra mostrar esse lado cômico dela. E também quero ver esse lado eclético, porque ela também mostrou ter uma coisa diferenciada na roupa. A única coisa que me preocupa nela é a questão da maquiagem, que ela parece ser uma Scaredy Cat, que ela sempre vai fazer esse tipo de maquiagem em toda a roupa que ela usar. Eu espero que ela dure um pouco pra gente ver outros estilos de maquiagens, caso ela consiga fazer um outro, né? Eu não sei, porque eu não acompanho.
Foi muito legal a galera comparando ela com outras drags, porque teve muita gente que falou que ela é uma filha da Trixie com a Kim Chi. E se a gente for pensar que tanto a Trixie quanto a Kim Chi, em um período da vida delas, antes de entrar em Drag Race, elas faziam parte do mesmo grupo, faz até sentido, né, achar que ela é filha das duas, por conta da aparência em si. Agora, o que eu gostei muito, assim, na Rocky M. Sakura, é o fato dela mostrar esse lado nerd dela na montação dela, com essas referências de anime e mangá que ela usa. Porque a gente já teve aí, na história de Drag Race, várias drags que falavam ser nerd, só que não entregava essa nerdice nos looks ou então nas performances. E pelo menos a Sakura tá mostrando que, de fato, é uma drag anime, uma drag mangá, uma drag nerd, e que isso tá presente ali constantemente nos looks dela. E assim como a Didi Good, o look que a Sakura tá usando, foi ela que construiu, ela que desenhou lá, e alguém deu vida pra esse look do jeito que ela imaginou. Gostei bastante, achei assim, fantástico. E eu tô torcendo pra ela ir longe também, porque eu achei assim, ela muito boa nos looks e com uma personalidade bem cativante, engraçada e divertida. Então eu torço pra que ela chegue longe, especialmente se ela conseguir fazer com que essas referências de anime e mangá se apliquem nas passarelas que forem pedidas no decorrer do jogo, porque esse é um dos grandes desafios de Drag Race, fazer com que cada drag consiga adaptar o seu estilo a cada desafio, a cada desfile que aparece para elas no decorrer do programa. Então acho que se ela conseguir entregar isso, vai ser uma das grandes revelações dessa temporada.
A próxima drag, que é uma drag assim, com estilo mega caricato, é a Cherry Pie. Eu vi também muita gente comentando que ela parecia uma Mimi I'm First, mas eu gostei do estilo dela. E eu acho que toda temporada de Drag Race tinha que ter uma drag assim, com esse estilo meio caricato, que lembra aquela época que a RuPaul andava bastante com a Lady Bunny, e muito com essas drags que faziam esse tipo de comédia. Então eu achei bem legal de ver o estilo e o jeito que ela fala, porque lembra muito assim a Lady Bunny. E eu acho que na temporada assim, ela tem tudo pra arrasar nos desafios de comédia, nos desafios de atuação, porque essa coisa de caricato caricatismo, é o exagero do exagero do exagero da atuação. Então eu gostei bastante dela. Não é uma drag assim que eu olhei e já falei, ah, é uma Mimi Young First, vai sair logo porque vai ficar reclamando. Eu achei o estilo parecido. Eu gostei bastante, eu espero que ela também chegue assim na metade da temporada, ou mais que a metade, pra gente ver se realmente ela não é chata, se ela é bem legal do estilo que ela mostrou no Meet the Queens.
Poxa, eu não tive essa impressão dela ser uma Mimi Young First. Tanto que quando ela apareceu, eu senti uma vibe mais da Nina West. E eu, assim, fiquei bem feliz de a gente ter a oportunidade de ter outra drag que se assemelhe um pouco com a Nina West. Porque a Nina foi uma das grandes revelações, assim, da 11ª temporada. E se a Cherry Pie for divertida, como a Nina West foi, não que elas tenham que ser igual, não é isso. Mas se ela tiver essa caricatura aliado ao humor que a Nina West nos apresentava, eu acho que vai ser uma drag muito boa pra gente poder acompanhar. Então eu tô torcendo pra que ela se desenvolva bem na temporada. E ela eu já conhecia antes mesmo dela entrar nos rumores de estar nessa nova temporada. Em algum momento eu comecei a segui-la no Instagram e eu achei ela uma drag muito legal visualmente. Por mais caricata que ela seja, essa caricatura que ela faz é uma caricatura bem feita. Então eu já comecei a curtir o estilo dela por conta dos looks, que eu achei looks muito bem construídos, muito bem pensados. E aí por fim ela acabou participando de Drag Race, então eu tô muito empolgado pra ver agora a personalidade e as habilidades dela. Então ela é uma das drags que eu tô empolgado sim pra ver, e em momento algum eu achei que ela me lembrou outra drag a não ser a Nina West. E ela também é uma drag de Nova York, então a gente já tá vendo aí que vai ser mais uma temporada com várias drags de Nova York sendo grandes concorrentes para as demais drags. Agora, uma coisa que eu acho bem cafona das drags de Nova York é que, pelo menos nas redes sociais, os nomes delas, não todas, mas algumas, sempre colocam lá no final do nome NYC, NYC, New York City. E sei lá, eu acho isso muito cafona, né? Porque Cherry Pie, querendo ou não, só tem ela de Cherry Pie, então não precisa colocar Cherry Pie NYC, sabe? Tipo, vai ter uma Cherry Pie em cada estado, Cherry Pie Atlanta, Cherry Pie Califórnia, enfim, eu achei bem tosquinho assim. Mas acho que faz parte, sei lá, né, da identidade delas na internet, deixar claro que elas são de Nova York e são drags muito competentes, talvez. Outra também que tem o NYC no final do nome é a Jack Cox. Tá lá, Jack Cox NYC. Eu achei essa uma característica bem peculiar, mas ao mesmo tempo cafona, mas já virou uma característica das rainhas que residem e trabalham em Nova York.
Conforme a gente vai assistindo Drag Race e vendo que Nova York tem um peso nas drags, eu também acho super cafona colocar isso no username. Mas eu acho que quando uma pessoa vai contratar a drag e vê que a drag é de Nova York, então meio que muitos crescem um olho pra querer aquela drag, porque já sabe que aquela drag ali é corriqueira e com certeza vai conseguir entregar uma coisa legal. Então eu também acho super cafona, ainda bem que não tem aqui no Brasil essas coisas, né?
Mesmo porque se isso estivesse no Brasil, seriam as drags de São Paulo, né? Teria tudo lá. SP. Cherry Needles SP. Naomi Smalls SP. Ai, ia ser bem cafona também, mas, né? É tipo o DDD, né? Igual tem uns perfis de Instagram que a galera coloca o DDD. 031, 011, 021, 051. Agora a gente tá vendo que em drag também tem aí o sufixo da sua cidade. O que é uma forma de ostentação de cada drag. Se a drag é de Nova York, uma cidade referência da arte drag, por que não usar isso? Por mais que a gente ache cafona, se tem um peso pra ela, faz parte. Por fim, a gente chega na última drag que nos foi apresentado, que é a Widow Von Du. E ela explicou essa brincadeira do nome dela aí, que o Widow vem de viúva negra e Von Du vem de artistas que ela gosta e que ela acabou mesclando o sobrenome delas. Essa aí é a origem do nome da drag. E ela foi uma das que eu achei muito, muito cativante, e também é uma das que eu tô torcendo pra chegar longe. Eu gostei da personalidade dela, achei ela muito engraçada, gostei dos looks dela, embora nas enquetes que eu tenha feito de Tutti and Butch no Instagram do Draglicious, a maioria das pessoas tenham dado boot pros dois looks que ela nos mostrou até agora, tanto do desfile de revelação, quanto do Meet the Queens, mas eu adorei os looks dela, achei que combinou bastante, e mostrou que ela também tem uma versatilidade pra se vestir. Se em nenhum momento ela tá lá com um look pesado, com um vestido bem diferente, no outro ela tá vestindo blusa, calça, enfim, mostrando aí que uma Big Queen pode variar nos looks e não ficar sempre num look específico porque seja mais confortável, talvez, pra ela. Embora eu também entenda que há aí um problema da indústria da moda em poder valorizar pessoas gordas, dando pra elas roupas diferentes, e não só batas e camisolonas grandes. Mas eu gostei muito da Widow Von Du, eu achei que ela tem uma maquiagem muito bem feita, looks muito bonitos, e tem uma personalidade que eu achei maravilhosa, divertida, zoeira também, parece que é drag que gosta de dar um shade, mas ainda consegui ver uma figura um pouco materna. Parece que ela pode ser aquela drag que as outras rainhas vão poder chegar, falar sobre a vida, pedir um colo amigo. Então eu tô torcendo pra que ela chegue longe, e ela me pareceu ser uma drag que tem todo o potencial aí pra talvez até chegar no top 4. Então espero que minha torcida pra ela vá longe.
A Wyrm Voldu, eu gostei bastante da personalidade dela, porque ela me lembrou bastante a atriz principal de Klaus. Eu não sei se você conhece, é que eu não tô lembrado do nome dela.
Não assisto, não.
Ela já participou de Scream Queens também. Assim, ela é uma atriz muito legal e uma comediante também muito legal. E eu gostei bastante desse lado dela. Tanto que é o que você falou, por exemplo, por ela ser uma drag gordinha, a indústria da moda não valorizou essas pessoas. Quando eu olhei ela no Meet the Queens, que eu vi primeiro o Meet the Queens e depois eu acabei vendo o desfile dela. Quando eu bati o olho nela, eu não vi que ela era, assim, uma drag gordinha. Eu bati, vi, gostei da personalidade dela depois que eu vim reparar que ela era gordinha. Mas o que eu gostei dela é esse jeito que ela fala, o jeito que ela faz com a voz dela, quando ela vai dar risada também, eu gostei bastante. E o que você falou também, eu senti a mesma coisa, que ela tem, assim, um ar de ser uma mãezona drag. Ela vai querer cuidar de algumas queens. Eu também reparei essa mesma coisa. Só uma curiosidade que esses dias eu tava comentando até com a minha irmã, que se eu fosse morar, por exemplo, nos Estados Unidos, qualquer lugar, assim, parte dos Estados Unidos, eu não moraria em uma comunidade, por exemplo, que só tenha brasileiros. Eu amaria morar numa comunidade que tivessem negros, porque eu acho a cultura de lá dos negros tão legal e tão mais interessante do que, por exemplo, um americano branco que só vive naquela vida, naquela coisa de ostentação e tudo. E eu gosto bastante desse outro lado. Até tanto assim, essas coisas de religião, eu acabo gostando mais dessa cultura negra, porque eles são mais despojados. E ela mostrou, assim, ser uma pessoa que é bem carismática, bem mãezona, independente de estar em drag ou não. Eu meio que senti essa energia dela, assim, de ser uma pessoa legal. Então, ela também, pra mim, é uma aposta, assim, que chega até o top 4, não em questão de visual. Eu acho que em questão, assim, dela conseguir preencher os desafios e fazer os desafios legais, ela consiga chegar até a final. E eu espero que, assim, ela seja um do top 3, não um top 4. Vamos jogar logo pro top 3.
E essas foram as 13 rainhas que compõem o elenco da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. A gente viu aí que tem um elenco bem eclético, bem diverso, com rainhas de diversos lugares dos Estados Unidos e também do mundo, já que a gente tem aí uma rainha iraniana e outra rainha francesa. E eu tô bem empolgado pra essa temporada. E eu já gostaria de fazer a minha previsão de bottom 2 e top 4 da temporada. Pela impressão que eu tive, tanto de Meet the Queens, quanto do que eu tenho visto nas redes sociais, eu acho que as primeiras eliminadas serão a Dahlia, sim, até como eu já falei, eu achei ela apenas bonita, não vi muita coisa na personalidade dela que me demonstrasse que ela poderia chegar longe. Outra drag poderia ser a Jen. Eu achei ela boa e tal, mas eu acho que ela pode acabar se perdendo aí na competição. Enfim, é só uma primeira impressão. Não tô dizendo que ela é ruim nem nada, nem ela, nem a Dahlia, sim. Mas a impressão que eu tenho é que as drags que podem ser eliminadas já no início, se eu for pensar assim, um bottom 3, nem é bottom 2 não, mas um bottom 3, seria a Dahlia Sim, Jack Cox e Jem. E você, Rod, quem que seria o seu bottom 3, as rainhas que podem ser eliminadas já nas primeiras semanas?
A minha primeira eu já falei que é a Jem. Não sei porque ela me lembrou a James Mansfield, mas ela já foi a minha primeira. A segunda, eu acho que eu também diria um pouco da Dahlia, pela questão que eu comentei, que ela meio que deve ter confundido, assim, o excêntrico da passarela de revelação comparado aos visuais anteriores das queens. E a outra, pode ser que sim ou pode ser que não, né? Eu não tenho certeza, mas é a Crystal Method. Não sei porquê, mas assim, a questão dela também, pode ser que a Michelle Visage não curta ou... Não sei, foi uma, assim, a primeira impressão que eu tive das três, assim, na minha opinião, que se fosse baseado nisso, eu eliminaria. E agora, assim, em questão das melhores, pra ir pra final, eu não consigo falar só três. Eu consigo falar as cinco, que eu queria que vê até a final. As cinco drags que eu quero ver na final é a Aiden Zen, a Nikki Doll, a Wyrm Voldu, a Hide in the Closet e a Gigi Good. Essas, pra mim, assim, são as que eu mais curti do estilo e da variedade de coisas que elas apresentaram nesse Meet the Queens e a passarela de revelação.
Se fosse pra eu escolher meu top 4 baseado apenas em personalidade, as que eu mais gostei disparado assim são as drags negras, como sempre, que são as que eu mais identifico. Então, por conta disso, eu colocaria direto no top 4 a Brita, Hidden Closet, a Jada e a Wyrm Voldu. Agora, pensando assim, pacote completo de quem eu acho que tem um potencial grande pra chegar no top 4 seriam Jada, Britta, Gigi Good e a Nikki Doll. Só pelas impressões superficiais que eu tive delas todas até o momento. Eu acho que Drag Race nos ensinou a não criar expectativas e menos ainda fazer previsões muito precipitadas, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma temporada muito boa, muito divertida. O elenco se mostra ser um elenco bem diversificado, bem rico e com potencial imenso. Tanto que eu já vi vários rumores acerca do que podemos esperar nessa temporada, mas não vou ficar aqui dando spoilers, mas posso falar de algo concreto que saiu, que foi uma entrevista do Ross Matthews, e segundo ele, a 12ª temporada é a melhor temporada de Drag Race até então. Eu acho um pouco exagero essa afirmação dele, né, a melhor temporada até então, porque se a gente for pegar, por exemplo, a 7ª temporada, as expectativas pra ela estavam muito altas e a gente viu que não foi uma das melhores temporadas, pelo contrário, na maioria das pessoas, a 7ª temporada mais chata de Drag Race até então, mas vamos ver de fato se essa 12ª temporada tem de tudo para ser uma das melhores. Eu não vou já falar que realmente vai ser uma das melhores, mas eu tenho esperança de que seja uma temporada divertida e ótima de acompanhar. E o jeito agora é realmente esperar aí que chegue dia 28 de fevereiro, uma sexta-feira. Dessa vez Drag Race mudou mais uma vez o dia de exibição, que se no ano passado foi na quinta, nesse ano agora vai ser numa sexta, e aguardar mesmo para a gente ser surpreendido a cada nova semana. E por enquanto a gente faz uma ideia de quem vai ser a grande estrela do episódio de estreia, porque nos últimos anos isso foi uma das grandes sacadas de Drag Race. Na 9ª temporada a gente teve a Lady Gaga, na 10ª temporada a gente teve a Christina Aguilera, e na 11ª tivemos a Miley Cyrus. Então não sei quem que vai estar na 12ª temporada, mas eu espero que também seja uma cantora muito famosa e muito querida entre nós, viadinhos. Então eu tô muito empolgado e eu acho que a gente vai ter uma temporada ótima aí de Drag Race.
O que me deixou empolgado pra essa temporada foi uma entrevista da RuPaul, que ela falou assim que os produtores se empenharam bastante no desenvolvimento das provas, que pode ser que tenha as provas ainda que a gente já tá acostumado que tenha, mas com um quê a mais, tipo uma reviravolta a mais. O que me deixou empolgado é isso, se deu essa entrevista pra falar isso e ser a porcaria dos mesmos desafios e não ser legal, e o Ross Matthews também ter falado que essa temporada vai ser uma das melhores e ser uma bosta, aí já não tem jeito mais de salvar, vai ser a mesma isso todo ano, a gente vai ter que se acostumar mesmo só vendo essas coisas de mesmice, mas com os temas recorrentes atuais, né? Esse ano, então, como é um ano eleitoral lá, mesmo se você não gosta de política, filho, você vai ter que gostar. E a RuPaul, ela não perde a oportunidade de fazer uma piada, mas é aquela piada consciente pra conscientizar as pessoas, pra dar um voto melhor e não eleger novamente uma pessoa igual o Donald Trump. E serve também pra cá, mesmo que a gente não esteja em ano eleitoral, sirva pra abrir o olho das gays mais novas também, que vai começar a votar, que vai votar já nessa próxima eleição, a não escolher pessoas burras de ser uma coisa e é totalmente outra, mesmo com evidências e as pessoas espalhando essas fake news falando que é o contrário. Então é bom conscientizar as pessoas por modo de piada, porque pelo menos você tá vendo ali e você vai dar risada, mas você vai estar consciente de que aquilo que ela falou é verdade.
É, a grande questão é que as pessoas passem a se interessar mais por política. Não dá pra gente continuar ignorando esse grande fator cultural que rege a vida das pessoas. Política é importante, é essencial. As pessoas precisam se relacionar mais com isso e precisam realmente estudar sobre, ir lá pesquisar sobre os candidatos, ver quais são as propostas, ver se eles têm feito alguma coisa nessa área de interesse de cada um. Porque, infelizmente, a gente não pode lavar as mãos e esperar que um milagre caia e mude as nossas vidas de um dia para o outro. Isso não vai acontecer. As pessoas precisam deixar essa ilusão de que a vida vai mudar de uma hora para outra. A gente precisa realmente se empenhar na política e começar a votar em pessoas que vão defender nossos direitos e vão defender os nossos interesses publicamente. Se a gente pode dar uma dica para nossos ouvintes aí, é que não levem o programa tão a sério. A RuPaul já falou isso em vários episódios. É uma lição que Drácula também sempre nos dá, que as drags estão ali sendo avaliadas nos desafios em si, mas não na proposta delas fora do show, porque a arte é algo subjetivo. Então não tem por que vocês, ou até mesmo a gente aqui, desmerecer uma drag X porque ela decidiu fazer a arte dela de uma forma específica que pode não ser, às vezes, agradável pra gente, pode não ser uma coisa confortável que a gente esteja acostumado a acompanhar. Mas, no geral, a arte drag, assim como qualquer arte, é algo subjetivo. Alguns vão gostar, outros não, mas isso não dá ninguém o direito de sair por aí atacando as participantes do show. Então peço encarecidamente que as pessoas parem de destilar ódio, parem de praticar racismo, gordofobia, qualquer tipo de preconceito para desmerecer uma competidora, porque a gente tá aqui para se divertir, a gente tá aqui para reclamar, a gente pode xingar o desempenho de uma drag em determinado desafio, a gente pode reclamar que uma drag foi falsa com a outra, mas vamos nos ater ao programa, ao que o programa mostra. Não entrar no mérito de caráter, de personalidade, de desmerecer uma drag porque ela brigou com uma fan favorite, ou porque essa drag acabou falando algo que a gente discordou, porque problematizar faz parte. Porque se uma drag fala merda, a gente tem todo o direito de criticar, mas a gente não tem direito algum de desmerecer uma drag, destilar ódio pra ela e ameaçá-la de morte. Então, vamos tentar voltar às origens do programa, em que a gente apenas se divertia com o show e aprendia muito com ele, e não dá voz e nem razão pra essas pessoas que estão aí apenas destilando ódio, em vez de curtir um programa que foi feito por LGBTs para LGBTs. Então, eu tô muito empolgado e espero que a gente comece a ter uma postura diferente do fandom, que passe a curtir mais o show e perca menos tempo destilando ódio e perseguindo as drags que eles não gostam.
A gente tá em constante evolução, assim como a RuPaul também tá. Eu já vi também já gente comentando sobre a RuPaul não aceitar drags trans, mas acho que é uma coisa que leva tempo. Tudo bem que já passou do tempo da RuPaul colocar, assim, uma drag trans aberta no programa. Eu espero, assim, que num futuro bem, bem, bem próximo, a RuPaul consiga trazer essas coisas que o povo tá pedindo de ter drag trans. Eu acho também que o fandom tem que mudar também um pouco da cabeça. Tem que ver que não é... Nem toda briga ali sai dali, vai pra vida real e fica durante anos percorrendo essa briga. Igual teve drags do passado, como a Fifi O'Hara e a Sharon Needles, que até hoje essa coisa ainda repercute. É uma coisa chata, que fica chata pra elas. Igual eu falei no último, vou falar nesse, eu tô assistindo assim, com cabeça aberta. Eu sei que as coisas que elas vão dizer ali estão no programa, tem coisa que é legal trazer pra fora do programa pra continuar conversando, mas assim, num tom que não seja chato e nem ofenda a drag que disse aquilo, é só mais assim, por questão de conhecimento. Às vezes uma pessoa pode falar uma coisa errada na TV porque ela não tem conhecimento do assunto. Então aí a gente vai lá e tenta conversar com essa pessoa de boa, sem se exaltar, sem nada. Que é uma coisa que o fandom tá precisando. Ah, e uma outra coisa também que eu ia comentar, eu acho que eles também mudaram o dia pra sexta-feira, porque é o dia da fervição mundial. A gente sabe que sexta-feira acaba a semana, todo mundo vai pra um bar ou vai pra uma balada, quem gosta, quem curte, quem tem dinheiro. Então já tá ali no barzinho, já tá na balada, já liga lá na RuPaul, no site da VH1, coloca o programa, todo mundo assiste, se diverte e acabou. Achei legal. Agora a única coisa que eu espero é que a Netflix consiga trazer RuPaul pra exibir no dia posterior ao episódio exibido nos Estados Unidos. Porque se ficar de semana em semana, quem gosta de acompanhar, tudo bem. Mas quem é assim, igual a gente, que quer acompanhar na hora, não tem como. Eu espero que eles tenham conseguido esse contrato de legendar pro próximo dia. Se eles realmente forem legendar, ou se não, já vem a legenda pronta da Wall Plus lá.
No mais, a gente tá empolgado, a gente adora Drag Race. E por mais repetitivo que seja, a grande sacada do show são as suas drags. Temos aí uma nova safra de 13 queens novas que tem tudo pra nos encantar no decorrer de 14 semanas.
Eu acho também engraçado que por mais que a gente reclame e ache que seja repetitivo, é o nosso entretenimento que a gente tem enquanto LGBT e é um entretenimento muito legal. Nem liga quando a gente reclama essas coisas, tá? Só entra no momento, porque é uma coisa passageira que a gente fala e depois acaba não se concretizando. Você viu que no podcast da temporada passada a gente falou isso, que é uma coisa repetitiva, chata, mas a gente não para de acompanhar, né? Então é sinal de que estão fazendo a coisa certa. Essa é uma nova temporada, a gente vai assistir assim com uma mente mais aberta, com fé na RuPaul. Essa temporada vai ser uma temporada muito legal e cômica, pra tirar vários memes e várias partes legais desse reality que a gente ama.
Então é isso, o RuPaul's Drag Race já vai vir aí para seu 12º ano. Sejam bem-vindos, novas rainhas. Agora a família Drag Race está mais uma vez maior, e quanto mais drag, melhor. Então, um bom show para nós.
E assim encerramos mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Visite nosso site batendocabelo.draglicious.com.br e siga nossas redes sociais, @bcrodsaulete com dois L's. Aqui quem fala é o Saulete.
E aqui é o Rod, e até o próximo podcast.